Bom, muito boa tarde, agora mais formalmente. Sejam bem-vindos mais uma vez à Comissão de Economia e Obras Públicas, mas concretamente ao seu grupo de trabalho de audiências. Temos hoje o gosto de receber a Associação Portuguesa de Empresas de Diversões e o assunto que nos traz aqui e a solicitação que nos foi feita diz respeito à temática da Recomendação 80/2013 e aos desenvolvimentos que terá existido ou não sobre esta matéria. Em relação à metodologia de trabalho, penso que estarão recordados como funcionamos. Disporiam de 10 minutos iniciais para a apresentação da temática que vos traz cá. Cada um dos senhores deputados usaria de 5 minutos para falar sobre o tema ou apresentar as perguntas que entenda pertinentes e usariam então de 10 minutos finais para as respostas que entendam adequadas. Por parte da Associação Portuguesa de Empresas de Diversões, a informação que temos é que está presente o Sr. Luís Paulo Fernandes, Presidente da Direção, a Doutora Pilar Pereira, jurista, e o Sr. Jorge Amaral. Por parte dos grupos parlamentares, está presente a deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o deputado Rui Duarte, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e o deputado João Paulo Viegas, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e eu próprio também, Nuno Matias, do Grupo Parlamentar do PSD, também enquanto coordenador deste grupo de trabalho. Juntar-se a nós, rapidamente também, o deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. E, portanto, mais uma vez, dizendo que é com muito gosto que os temos connosco, passaria desde já a palavra. Deixava só o alerta que, mais uma vez, esta audiência será gravada para acompanhamento futuro por parte dos grupos parlamentares. E, portanto, pedia só que, no caso, se identificasse para a gravação. Muito obrigado.
Muito boa tarde a todos. Antes de mais, faço a minha apresentação. Meu nome é Pilar Pereira, faço parte do gabinete jurídico da APET, da Associação Portuguesa de Empresas de Diversão. E antes de mais, agradecemos a Vossa Excelência nos receberem nesta audiência, que para nós é muito importante. E é importante porque, efetivamente, impõe-se trazer conhecimento aqui a esta comissão, de que, efetivamente, apesar de todo o trabalho que tem sido desenvolvido e reconhecemos, louvamos o trabalho dos senhores deputados desta Assembleia da República, em todo o trabalho e todo o empenho que levaram a efeito na resolução da Assembleia da República número 80/2013, efetivamente, e apesar de todo esse trabalho, onde foram devidamente identificados os problemas deste setor de atividade, e que realmente é de louvar, porque, efetivamente, mostram-se identificados e urge efetivamente debruçar sobre eles para que seja possível a sustentabilidade destas empresas de diversões. O que trazemos aqui, infelizmente, ao conhecimento de Vossas Excelências é que não temos da parte do Governo quaisquer notícias de medidas que tenham sido tomadas neste sentido. E, portanto, encontramos aqui estes pontos que nesta altura de crise que todos atravessamos, especialmente este setor de atividades, por ser itinerante, por ter uma precariedade de serviços associada essencialmente à pontualidade e imprevisibilidade deste tipo de serviços, confrontam-se com grandes dificuldades que, se não forem trabalhados estes pontos que estão efetivamente na resolução em cima da mesa, vai prejudicar o desenvolvimento deste tipo de atividade, que apesar de ser um setor de empresas, um setor de economia que eventualmente possa não ter um grande impacto, não deixa de ter, de certa forma, na economia portuguesa, porque efetivamente estamos a falar de um grande setor de microempresas e de empresários que têm a sua vida concentrada neste tipo de serviços. E, portanto, dar conhecer a Vossas Excelências que já foram dirigidas missivas ao Ministério da Economia, especificamente, e à Secretaria-Geral dos Transportes, para que se debruçasse e pelo menos nos desse a conhecer quais as medidas que foram adotadas de encontro com a resolução que foi tomada pela Assembleia da República, e infelizmente a resposta que obtivemos não foi satisfatória. Efetivamente, da parte da Secretaria dos Transportes e especificamente no ponto 5 e 6 da resolução, que para nós é importante dizer que continuam a verificar-se a lesão de interesses e dos direitos destes empresários, porque efetivamente no que diz respeito à questão das taxas de portagens que são portanto, taxadas pelas entidades pelo efeito, ainda não foram tomadas medidas para ultrapassar efetivamente este taxamento abusivo e, portanto, nós aqui temos unicamente interpelado o Ministério da Economia, porque entendemos que também há aqui alguma responsabilidade e entendemos também que há uma responsabilidade eventualmente do Estado e responsabilidade política e quiçá também contratual face aos contratos com as concessões, efetivamente. É do conhecimento do Estado, estão a ser lesados os direitos destes empresários, estão a ser taxados abusivamente e não há quaisquer medidas para a adoção dos dispositivos que diferenciem a classe de veículos que são efetivamente portajados. Neste sentido, nós pedíamos esta comissão para ver se havia alguma forma de instar o Governo para tomar uma medida nesse sentido, sendo certo que nós estamos a ponderar avançar para outras entidades, eventualmente até com recurso aos meios judiciais, porque efetivamente não se pode continuar a tolerar que estes empresários continuem a ser lesados no seu património com taxamentos abusivos. Relativamente a essa questão, simplesmente da parte da Secretaria-Geral dos Transportes nos foi comunicado que tinham dado conhecimento desta situação unicamente ao IMTT para fins que não, até agora não temos resposta. Quanto à questão, quanto ao Ministério da Economia, de todos os pontos que nós fizemos referência da resolução que entendemos que recai na competência também do Ministério da Economia, tivemos uma resposta lacónica. Não há apresentação de qualquer tipo de soluções, unicamente nos responderam a dizer a vossa missiva vai ser dirigida para o Ministério das Finanças. E, portanto, nós aqui entendemos que isto não passa unicamente pelo Ministério das Finanças, efetivamente passa quanto à questão do IVA, que tanto no ano passado se questionou, e também do enquadramento desta atividade económica a nível da CAI, e continua-se a verificar a mesma diversidade de CAIs e não há nada que tenha nos dito ainda, ninguém que nos tenha dito, vamos reunir, formar uma comissão de trabalho para ver quais são os CAIs, qual é o CAI mais adequado, o que é que vamos avançar por isto. Nem da parte do Ministério das Finanças, nem da parte do Ministério da Economia e nem da parte do Ministério da Cultura também, da Secretaria, tivemos qualquer resposta no sentido de avaliar a possibilidade, efetivamente, de concentrarmos aqui o trabalho destas empresas de diversão numa atividade económica que seja reconhecida de caráter estritamente cultural, que é essa a importância que se deve reter. Avançando, e para não demorar muito, vou só fazer referência que no início deste ano, em janeiro, esta associação esteve a representar Portugal e foi convidada para a 38ª conferência que se realizou em Dublin, das uniões, de uma União Europeia de associações deste tipo de setor e de empresas de diversão, onde foram questionados vários problemas da atividade relacionados especificamente com a itinerância e com os custos e com a precariedade que está associada a esta prestação de serviços, mas sobretudo para fazermos a apresentação de uma candidatura à Unesco para que fosse a nível europeu, neste caso, reconhecida este tipo de atividade como cultura imaterial. E, portanto, essa candidatura está a avançar porque, efetivamente, só em Portugal é que este tipo de atividade, neste momento, está enquadrada enquanto lazer. Na França, na Irlanda, na Bélgica, na Alemanha, sobretudo na Áustria, Suíça e, especificamente, na Alemanha, é reconhecido, efetivamente, o seu caráter natural e é todo o enquadramento fiscal, económico, a nível de emprego, a nível de segurança social, todo encaminhado para esse tipo de situação, porque, efetivamente, pretende-se com esse caráter reconhecido e, portanto, dando-lhe algum tipo de preocupação a esse tipo de prestação de serviços, leva a que, efetivamente, haja aqui um enquadramento que tem alguns benefícios para poder promover a sustentabilidade da continuidade deste tipo de atividade, que, efetivamente, vai passando de gerações em gerações, isso é importante que se diga, e que leva a que possa beneficiar de algumas medidas que façam a compensação entre essas dificuldades que são vividas diariamente e que ajuda ao desenvolvimento da atividade, quer ao nível dos transportes, com isenções, com taxas mais reduzidas, quer ao nível de segurança social, quer ao nível de licenciamento. E o problema do licenciamento coloca-se também aqui em Portugal, que urge definir de uma vez por todas critérios uniformes para que se verifique, porque efetivamente estamos contra o grande problema agora, é que, pese embora nós estamos, esta atividade continua a ser regida pelo Decreto-Lei 268/2009, de 29 de setembro, o que a maioria dos empresários neste momento se depara é que não sabe, de município para município, quais são os procedimentos que cada um vai adotar. E temos chegado lá, tenho chegado ao conhecimento do Gabinete Jurídico vários problemas com o licenciamento, porque dizem que ninguém se entende, vão para um município e invocam o Decreto-Lei 268/2009, efetivamente a Câmara é a entidade licenciadora competente para emitir o licenciamento, mas agora com a nova lei das autarquias locais, com a Lei 75/2013, de 12 de setembro, já temos municípios a tentar delegar essa função nas juntas de freguesia, quando há ali um licenciamento previsto, efetivamente para festas ruidosas que tenham a ver com feiras, romarias, mas que, no nosso entendimento, não cabe nos recintos itinerantes. E, portanto, já aqui mais uma confusão gerada, para além de que há outros municípios que tentam enquadrar esta atividade, o licenciamento desta atividade, na Lei 27/2013, que regula a atividade de retalho exercida por feirantes e vendedores ambulantes, que também não cai neste tipo de atividade itinerante. E, portanto, há aqui muita confusão entre as entidades licenciadoras, entre o promotor de evento, entre as responsabilidades que são assacadas a uns e a outros, e não temos especificamente nada que nos ajude a demonstrar que efetivamente é preciso ter de uma vez por todas uma uniformidade de critérios, porque as pessoas vão de terra em terra, é a sua vida, e precisam de saber com o que é que vão contar em cada uma das terras, se aqui vai ter um sorteio, se do outro lado vai ter um concurso público, se vai ter um licenciamento zero, se vai ter um licenciamento mais que lhe pedem qualidade de promotor de evento também, quando não assume. E, portanto, há aqui muita confusão que torna ainda mais difícil esta prestação de serviços. De uma forma, e para passar também aqui ao Presidente, de uma forma geral, se for possível requerer esta comissão, que possa de alguma forma interpelar o Governo para vir esclarecer que medidas é que efetivamente já tomou neste sentido de pôr em prática as recomendações da Assembleia da República, portanto aqui na resolução 80/2013, em concreto que medidas é que foram tomadas, e não as verificando, que esta comissão, no cumprimento também das suas competências, penso que poderá fazê-lo, de alguma forma, aligeirar aqui algum trabalho também para que possa, por projeto-lei, eventualmente, apresentar medidas de sustentabilidade de forma a que possam resolver estes problemas que, efetivamente, urge tratar aqui. E agradecer a atenção de Vossas Excelências para esse efeito. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Presidente, quer acrescentar alguma coisa? Não temos há muito tempo. Nas respostas, então. Muito obrigado. Deputado Rui Duarte.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começo, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar a delegação da APED, deixando um abraço especial ao Presidente Luís Paulo Fernandes e, uma vez mais, uma palavra de reconhecimento pela luta que travou e que todos, de certo, nos recordamos durante aqueles 40 dias aqui em frente à Assembleia, pelo que acaba já por ser um residente ou um conhecido da casa, ainda que da parte de fora, mas com muito diálogo cá para dentro. E, portanto, deixar esta nota de consideração por aquilo que foi a vossa justa e legítima manifestação. Dizer-vos, em primeiro lugar, que estão de volta e nós não esperávamos isso. Isto é, estão de volta e isso não é bom sinal, porque a Assembleia da República aprovou esta resolução a resolução que faz recomendações muito claras ao Governo sobre as necessidades do setor. Portanto, nós esperaríamos que, no cumprimento daquilo que está estipulado nessa recomendação, o Governo, enfim, desse continuidade e seguimento àquilo que a Assembleia da República aqui disse, àquilo que os partidos políticos aqui concordaram recomendar ao Governo, mas assim não se verificou e, portanto, nós lamentamos que o Governo não tenha dado seguimento a essas recomendações e a essas orientações e, de facto, não é plausível que nada se diga depois dessa luta, que de resto teve contactos também, tanto quanto é público, com o Governo e, portanto, houve várias e variadíssimas declarações de intenção da parte de alguns governantes para que se construísse uma solução para os diversos problemas que este setor atravessava e continua a atravessar. Ouvimos da parte do então Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, ouvimos da parte do Secretário de Estado da Cultura também disponibilidade para tratar esta matéria no que ao Código de Atividade Económica diz respeito no quadro da cultura, ouvimos declarações de inúmeros responsáveis políticos, inúmeros governantes, no sentido de se desdobrarem em explicações e se desdobrarem em tentativas de resolução. E, portanto, pelos vistos, nada aconteceu. E esta é também a pergunta que lhes quero deixar. A doutora Pilar Pereira, e agradeço a exposição que fez, mas eu acho que, de resto, o diagnóstico está bem feito. Aliás, acho que o diagnóstico já todos o conhecemos, porque foi esse diagnóstico que, bem descrito e bem plasmado naquele que era o caderno reivindicativo da APED, na altura, acabou por ser transposto para as resoluções que aqui foram aprovadas pelos diferentes partidos políticos e acabou por ser o nosso guião de elaboração dessa própria recomendação ao Governo. O diagnóstico está feito, eu diria que agora falta a vontade política do Governo e, portanto, é preciso que haja aqui um esclarecimento cabal e a sugestão que a doutora Pilar Pereira aqui deixou também nos parece adequada, de que a Comissão possa fazer alguma diligência no sentido de interpelar o Governo sobre esta matéria, sem prejuízo daquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista também fará, que é aquilo que está ao seu alcance, passada esta fase do processo legislativo, que é de fazer uma pergunta ao Governo para saber qual o estado da arte e o porquê de não haver qualquer tipo de seguimento ou de não haver qualquer consequência relativamente à resolução aqui aprovada na Assembleia. E, portanto, é este o compromisso que lhes deixo, de que continuaremos a insistir e a persistir e a acompanhar-vos nas vossas dificuldades, nas vossas necessidades, como de resto foi timbre do PS desde o início da vossa luta, e faremos aquilo que está ao nosso alcance fazer enquanto oposição neste momento, que é deixar mais uma pergunta ao Governo e saber a razão pela qual não se dá seguimento àquilo que está na resolução aprovada aqui na Assembleia da República. Depois deixar outra consideração também, no que, e que de resto foi, disse, acabei também por dizê-lo, portanto é sublinhar aquilo que disse na minha intervenção a quando da discussão desta resolução, ou destas resoluções aqui na Assembleia da República, uma consideração sobre aquilo que é a tendência, ou aquilo que tem sido a política de convergência ou a filosofia de convergência do Governo em tantas matérias com a política europeia e de se referenciar e de ter como exemplo sempre para tudo o que faz noutros domínios a política europeia e até a política alemã e de estranhar que nesta matéria não haja essa convergência ou não haja essa vontade de convergir com aquilo que são as boas práticas europeias, nomeadamente o que é o enquadramento legislativo da República Federal Alemã, que nesta matéria trata os empresários da diversão itinerante como devem ser tratados. Trata-os como cultura, trata-os de forma de... têm os respectivos instrumentos de discriminação positiva na lei que permitem tratar com justiça aquilo que é a atividade económica deste setor e destes empresários. E, portanto, nós gostaríamos também que nesta matéria o Governo tivesse aqui uma vontade de convergir com aquilo que são as boas práticas europeias, mas assim não parece ser. E termino com duas perguntas, eu vou terminar só com uma pergunta e uma consideração e deixava esta pergunta diretamente ao Sr. Presidente, ao Luís Paulo Fernandes, de saber se desde a aprovação da resolução até então, porque a verdade é que nós estamos aqui a discutir
aquilo que é o não cumprimento e o não seguimento de orientações por parte do Governo numa resolução, mas já passou uma temporada de trabalho. E, portanto, nessa temporada de trabalho, eu espero que não tenham desistido muitos empresários, mas deixo-lhe também essa questão de saber qual o estado da arte do setor, quantos desistiram, quantos baixaram os braços, se foi o caso, sendo que essa não é a vossa forma de estar, mas efetivamente as condições são difíceis e, portanto, temo que assim tenha acontecido para alguns empresários. E, por último, deixar uma palavra, e termino, Sr. Presidente, com uma palavra de encorajamento e de apelo à resistência da parte do setor para que, de facto, não se desista e, da nossa parte, estamos à vossa disposição para tudo o que entenderem, sendo que o compromisso que aqui deixamos e o próximo passo será interpelar o Governo, da parte do Grupo Parlamentar, sem prejuízo daquilo que a Comissão pode fazer, de interpelar o Governo diretamente e saber as razões pelas quais não se cumpre uma resolução da Assembleia da República.
Obrigado.
Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Sr. Presidente, eu queria antes de mais cumprimentar-vos. Eu não estava cá na altura no Parlamento e portanto não acompanhei esse vosso processo, o que não quer dizer que o Bloco não tenha feito. E de facto, lendo a documentação, se na altura as reivindicações que faziam eram justas, hoje ainda mais justas são, porque o que é facto é que houve um consenso na Assembleia da República relativamente às medidas que podem apoiar este setor. Uma delas, que é a descida do IVA, nós achamos que é uma medida justa, mas tem impacto financeiro. Aliás, o aumento do IVA tem vindo a prejudicar muitos setores da economia portuguesa e é uma batalha que temos e que não pretendemos desistir dela. Mas o que é facto é que há um conjunto de medidas que nem têm a desculpa de ter um impacto orçamental. Depende apenas de boa vontade para legislar e legislar bem para proteger um setor que, devido às suas condições próprias, está mais vulnerável à crise. À crise e também, provavelmente, a condições de acesso que hoje são maiores e pessoas de localidades mais distantes, que há uns anos esta era a forma que tinham de aceder a lazer ou a algumas questões culturais. Hoje provavelmente terão outras oportunidades e, portanto, de facto, é um setor que tem que ser protegido não só pela crise, mas também por estas condições estruturais de evolução e que se deve proteger porque tem uma cultura e tem um património que importa preservar. E por também, já agora, cria postos de trabalho e cria riqueza e cria investimento no país. Dito isto, o que nós podemos fazer e acho que esta Comissão deve tomar alguma iniciativa, porque apesar de tudo houve um acordo entre os vários deputados desta área relativamente a um conjunto de medidas que não estão a ser cumpridas, independentemente do que esta Comissão puder vir a fazer, e o Bloco de Esquerda irá acompanhar com certeza os trabalhos desta Comissão, iremos também dirigir uma pergunta ao Ministério. É aquilo que é mais direto, saber porque é que não está a cumprir aquilo que foi recomendado pela Assembleia da República. Podemos e iremos com certeza fazer uma pergunta direta ao Ministro que se desloque a esta Comissão por razões regimentais e esta é uma matéria de importância e, portanto, podemos perguntar-lhe diretamente quando tivermos a oportunidade disso, sem excluir hipóteses de outro tipo de iniciativas legislativas no caso de não termos nenhuma resposta do Governo. O Parlamento também tem poder legislativo e, portanto, e deve usá-lo se neste caso o Governo se mostrar incapaz de fazer aquilo que deve fazer e que já lhe foi recomendado de forma unânime por esta Câmara. E, portanto, deixar-vos a solidariedade e a certeza de que não vamos desistir de garantir que as vossas reivindicações, que são justas, serão respondidas e serão cumpridas.
Muito obrigado. Portanto, deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Presidente e toda a delegação da Associação Portuguesa de Empresas de Diversões. Eu tive a oportunidade também de uma anterior audiência nesta comissão e por este grupo de trabalho, e foi importante essa audiência, e aquilo que aqui tivemos a oportunidade de perguntar e de falar resultou no projeto de resolução que foi apresentado e foi votado à altura pela unanimidade de todos os partidos políticos. E, portanto, penso que o reconhecimento e a importância do vosso setor está expresso e foi expresso por todos os grupos parlamentares com a aprovação desse projeto de resolução. Como é óbvio aqui, e em nome do CDS, aquilo que aprovámos, temos, e os compromissos que assumimos, eles mantêm-se. E, portanto, não tenho nenhuma questão a colocar, até porque a vossa apresentação foi esclarecedora. E sabendo que há aqui matérias que são, umas são mais específicas de um Ministério do outro, a grande verdade é aquilo que a vossa associação e aquilo que este setor necessita são respostas. Portanto, também não faz muito sentido estarmos aqui, quem é que é mais responsável, é menos responsável, porque muitos dos problemas que identificaram hoje, como identificaram na anterior audiência, não resultam de políticas de hoje e, portanto, a mesma questão do licenciamento, estamos a falar uma lei de 2009 e, portanto, há aqui alguns constrangimentos deste setor que não são de hoje. E, portanto, e também não foram tomadas as medidas. E também, não, com toda a sinceridade, e ao deslocarem-se aqui, também não estão à espera que, da nossa parte, estamos aqui a dividir quem é que é mais responsável ou menos responsável. E aquilo que é o nosso compromisso é, efetivamente, também perceber, junto de cada uma das tutelas, o que é que, entretanto, está a ser feito, e isso faremos com certeza, e é um compromisso que reforço, porque entretanto também é bom se dizer, e da parte em nome do grupo parlamentar do CDS também reconheço que ao longo destes 120 dias provavelmente, e já tivemos aqui deslocações de secretários de Estado, de ministros, nenhum dos grupos parlamentares colocou a questão, porque entretanto e portanto essa é a quebra, e portanto também temos que assumir as coisas tal como elas são, então, não em vez de estarmos aqui a passar a responsabilidade, e portanto porque olha, não se recordaram também que tinham aprovado este projeto de resolução e também não colocaram as questões aos diversos membros do governo que entretanto aqui se julgaram, e portanto reafirmo o compromisso e da parte do grupo parlamentar do CDS aquilo que vamos fazer é também obter algumas respostas àquilo que também foram as questões que foram aqui colocadas, e reforçando o compromisso de vos fazer chegar todas as informações que conseguirmos obter. E, portanto, a nossa parte, e neste momento, é aquilo que posso adiantar.
Muito obrigado. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar a delegação da APED, agradecer a vossa vinda mais uma vez. Realmente estava na altura, e está-se a notar que está na altura de fazermos ouvir a nossa voz quando as coisas começam a demorar e a dificultar-se na concretização dos compromissos assumidos. Se bem me lembro, na altura em que tivemos a discussão em plenário na Assembleia, com aquelas galerias cheias de homens e mulheres do setor, houve quem não entendesse muito bem aquilo que nós dissemos na altura, mas nós dissemos que os factos são factos, e foi ao fim daqueles meses de intervenção e de luta à porta do Ministério das Finanças e à porta da Assembleia e à porta do Primeiro-Ministro e à porta do Ministro da Economia, que a gente até se encontrou nesses locais tantas vezes, se não fosse essa mobilização dos homens e das mulheres do setor, dificilmente nós teríamos tido naquele dia o debate em plenário e a discussão daquelas iniciativas. E também dissemos na altura que tínhamos toda a disponibilidade e abertura para fazer um texto consensual e trabalhar sem preconceitos para conseguirmos consolidar um texto final, mas que não podíamos estar a aceitar uma medida uma manobra de diversão, já que falamos de diversão itinerante, estas manobras de diversão são tudo aquilo que a diversão itinerante não aceita e não pode aceitar, que é prejudicar o setor. Para acalmar o setor, assume-se um compromisso para calar as vozes de indignação e de protesto do setor, assume-se uma promessa e afirma-se que se vai tomar medidas para resolver problemas e depois, ao fim de 8 meses, como foi dito, e é verdade, ao fim de uma temporada de trabalho, ao fim do empenhamento e do investimento na estrada em que as pessoas vão de terra em terra, nas circunstâncias que se sabe, e os problemas não são resolvidos, pelo contrário. Há problemas mais graves, há dificuldades maiores, porque as pessoas, como também foi dito, quer por razões de mudança dos tempos e das épocas e das ofertas, quer por dificuldades de poder de compra das pessoas e da mais grave situação em que se encontram, o setor da diversão itinerante não ficou com a situação estagnada, ficou com a situação mais grave, e isso é o problema. E eu calculo que quando pedem às pessoas desta área, quando o Estado lhes pede para pagar impostos, se houver algum atraso ou se houver alguma dificuldade, os senhores também não dizem, não, mas também não perguntaram o número de vezes se eu paguei impostos ou não, não me lembraram mais vezes, ficou o assunto por resolver por vossa culpa, eu não paguei, mas a culpa é vossa. Não, quer dizer, as responsabilidades são assumidas e têm que ser cumpridas. E tem que haver um interlocutor que represente o Governo coerentemente. Compreendemos que haja responsabilidades nas diversas tutelas, que cada área é uma área, mas tem que haver um interlocutor. E é estranho e é preocupante que nesta área os senhores tenham que andar a bater à porta das capelinhas todas para ter, no limite, 8 pontos, 8 respostas. 8 respostas. E só para sublinhar que a resolução número 80 de 2013 da Assembleia da República não é de um partido ou de um grupo parlamentar, é do Estado português. É um compromisso do Estado português, assumido pela voz da Assembleia da República e assumida uma só voz pela Assembleia da República, por unanimidade, que vincula como compromisso o Estado e que o Governo deve cumprir e, portanto, está em causa o respeito que o Governo tem ou deixa de ter em relação ao setor da diversão itinerante e destes postos de trabalho, destes homens e mulheres, destas empresas e de todo o trabalho que está a ser feito, mas, em última análise, está em causa o respeito que o Governo tem perante um órgão de soberania que aprova por unanimidade um documento com este teor. E, portanto, para além da iniciativa que cada partido pode e deve desenvolver para obter explicações junto do Governo, levando o problema aos vários ministérios, etc., etc., o interlocutor desta Comissão Parlamentar é o Ministro da Economia. É claro que também para matérias muito concretas, como a segurança rodoviária, é o Sr. Ministro da Administração Interna, para questões de energia, é o Sr. Ministro do Ambiente e Energia, mas o que está em causa aqui é o nosso interlocutor, nosso, da Comissão Parlamentar, Ministério da Economia. E, portanto, de acordo com o trabalho que profissionalmente e de uma forma sólida, de uma forma independente, a Assembleia conta com os seus próprios serviços e com o seu próprio suporte de assessoria, que em cada reunião como esta que estamos a ter, existe depois uma síntese, existe um relato do que foi dito, a coisa mais adequada e a coisa mais correta que se pode fazer é a parlamentar. E essa é uma proposta que eu penso que não é controversa, não tem polémica. É a Comissão Parlamentar dirigir a síntese da reunião de hoje ao Ministro da Economia, ao Ministério da Economia, e solicitar ao Ministério da Economia explicações, esclarecimentos e informações sobre esta situação. Porque é a própria Assembleia que está posta em causa perante isto. Não pode ter aqui tomadas de posição e posições formais de órgão de soberania que depois são entendidas como atos gratuitos e inconsequentes. E, portanto, diz o povo e com razão, fia-te na Virgem e não corras. Aquela discussão que tivemos na Assembleia foi o resultado, puxado a ferros, de muita luta que os homens do setor tiveram. estejamos preparados para aquilo que aí vem em matéria de portagens. Porque ainda ontem questionámos o Presidente das Estados de Portugal sobre o novo sistema de portagens que está a ser ensaiado tecnicamente, diz ele, com pórticos aí por toda a parte e com sítios e troços que não estavam a ser portajados e aparecem agora os pórticos. E, portanto, estejamos preparados para o que aí vem. E a luta do setor, que deu frutos naquela altura, não podemos deixar que os frutos sequem e apodreçam. Temos que manter a atenção e a mobilização para aquilo que aí vem. E, portanto, uma saudação especial ao Presidente Luís Paulo Fernandes, à delegação toda, à doutora Pilar Pereira, e obrigado por esta iniciativa, para manter a questão em cima da mesa e para não deixar que o assunto se deixe cair assim.
Muito obrigado. Entretanto, o deputado João Paulo Viegas queria fazer mais uma pergunta muito rápida.
É uma questão muito rápida.
Eu pedia alguma celeridade.
Sim, sim, muito rápido, porque também foi referida a questão do licenciamento e muitas das vezes a dificuldade, porque nem todos os municípios têm a mesma forma de atuar, e portanto também era importante se nos fizessem chegar essa informação, quais são as principais dificuldades e nomeadamente uma lista, eventualmente até com os municípios, porque nós também podemos, através do nosso papel enquanto deputados, também podemos questionar se eventualmente alguma coisa não estiver a ser cumprida, e para evitar também diversões, o próprio Bruno Dias com certeza que fará junto dos autarcas do seu partido e presidentes de Câmara, se for caso disso, também fazer chegar que é importante neste aspecto do licenciamento que não criar dificuldades também ao setor. Obrigado.
Se me permitem agora também usar de algum tempo pelo Grupo Parlamentar do PSD, bom, em primeiro lugar, dar-vos nota de que o PSD, como penso que todos os partidos aqui presentes e os ausentes, nenhum utilizou o expediente do projeto de resolução para calar o setor, obviamente, porque quisemos fazer um trabalho sério. Aliás, por isso, ouvimos-los no sentido de perceber quais eram as preocupações. E por isso também, como já aqui foi dito pelo deputado Rui Duarte, o projeto de resolução tem um conjunto de pontos muito claros em relação às preocupações que a nós tinham sentido que fossem desenvolvidos por parte do Governo. E, portanto, para nós, PSD, em nenhuma circunstância, quisemos ganhar tempo, calar o setor, fazer de conta que quisemos sim dar voz das preocupações da associação, quisemos isso sim dar voz àquilo que eram as preocupações de um setor que entendia que deveria haver por parte do Governo uma resposta. E, portanto, se passado este tempo aparentemente não há, por um lado, respostas e há um conjunto de circunstâncias que importa avaliar o que é que tem sido feito desde então, nós associamos às preocupações da Associação e também àquilo que já aqui foi sugerido, pode a Comissão, no seguimento da súmula desta audiência, solicitar informações em relação ao cumprimento ou não da recomendação da Assembleia, sendo que também importa deixar a nota de que, infelizmente ou felizmente, dependerá certamente, se calhar, do caso em análise, não seria nem será a primeira vez que recomendações da Assembleia não são seguidas pelo Governo ou por sucessivos governos, e, portanto, importa é perceber o porquê, importa é perceber se existe justificação e importa perceber, entretanto, que diligência é que tem sido feita, até porque, neste caso, e este conjunto de pontos alargado desta resolução diz respeito a um conjunto de telas, como já disse aqui o deputado Bruno Dias, e portanto há certamente circunstâncias onde nós podemos dirigir perguntas ao Ministério da Economia, mas há aqui questões que são das finanças, há aqui questões que são da cultura, há aqui questões que porventura têm a ver também com a articulação com autarquias locais, nomeadamente a questão do licenciamento, e penso eu que se calhar poderá fazer mais sentido e numa primeira fase nós dirigirmos ao Governo no seguimento desta audiência o porquê deste conjunto de diligências não estar ainda, pelo menos publicamente, conhecidas, tomadas, para podermos mais que não seja, enquanto grupos parlamentares, poder avaliar eventuais intervenções de outra índole regimental que estão ao nosso alcance. E, portanto, do lado do PSD, deixar-vos a garantia de que, da mesma forma séria como vos ouvimos, da mesma forma séria como procuramos transpor essas vossas preocupações para o projeto de resolução, iremos continuar a dar esse seguimento e, se passado este tempo não houve as diligências que entendiam adequadas, perceber o porquê e tentar ver de que forma é que se pode, então, dar resposta, porque realmente há aqui situações que aparentemente não se encontra justificação para. Mas é aparentemente, nós não acompanhamos diariamente a atividade legislativa para perceber também se há justificação ou não. E, portanto, também não queria, nesta fase, tirar a conclusão precipitada de dizer que não há justificação para este atraso. Mas vamos é perceber se há porquê e se há de que forma é que se pode solucionar ou não o problema. Porque realmente parece-nos que há aqui um conjunto de situações que pelo menos carecem de algum estudo para que o Governo possa encontrar aqui alguma resposta às vossas reivindicações e às vossas preocupações. E, portanto, dar-vos nota de que, seja grupo parlamentar do PSD, mas aí até enquanto coordenador deste grupo de trabalho penso que posso falar por todos os grupos parlamentares, desde o início houve uma preocupação desta Casa de realmente vos ouvir e representar, e penso que a resolução foi no seguimento de vos representar naquilo que era o espelho das vossas preocupações e daquilo que eram as vossas propostas de melhoria da vossa atividade e de melhoria da regulamentação da vossa atividade. E, portanto, é nesse espírito e fazendo também reflexo, pensamos nós, é essa a atual preocupação que tem, penso que poderemos, parece que há aqui alguma maioria, para não dizer unanimidade, porque não estão aqui todos presentes, mas parece-me que rapidamente poderemos chegar a essa unanimidade, de preocupação que podemos fazer chegar ao Governo no seguimento desta audiência para perceber então o porquê e com que justificação é que as coisas não avançaram. Portanto, era deixar-vos essa nota e passava a palavra.
Era só uma nota muito breve, respondendo ali só uma questão relativamente ao licenciamento. Eu só queria esclarecer que esta questão não apresenta dificuldades unicamente nas entidades licenciadoras. Isto passa também até para a entidade fiscalizadora. Portanto, porque isto, há aqui várias situações, e nós, gabinete jurídico, tratamos disso com alguma preocupação, que é junto da entidade fiscalizadora, que é a ASAI, né? Portanto, que a lei assim incumbe essa responsabilidade, e penso que esta comissão aqui também pode, junto da ASAI, portanto, ter de alguma forma uma resposta para isto. É que é muito mais fácil perseguir os administradores dos equipamentos de diversão e colocar-lhes a questão porque é que eles não têm licença de funcionamento e de instalação do que ir ao próprio promotor do evento. E, portanto, quem está a ser fiscalizado são os administradores dos equipamentos de diversão. Com os processos contra ordem nacionais que lhes são levantados por ausência, portanto, por não terem esse tipo de licenciamento, o que é verdade é que a lei não lhes incumbe, não lhes passa essa responsabilidade para eles, mas sim para os promotores dos eventos. E que nós saibamos, os promotores dos eventos não têm sido ouvidos nessa matéria. Portanto, era só esta breve nota que nós deixamos aqui, que tem também alguma preocupação.
Boa tarde.
Ouvimos. Faça a favor.
Eu faço já a ponte também. Esta. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores, Sr. Presidente. Agradecer o agendamento, a vossa sempre pronta disponibilidade e sentido cordial com que nos recebem, o gosto. Vejo que há uma empatia desde o primeiro dia. Apesar de fazermos sardinhada, calendário, eu estou hoje aqui com o Sr. Jorge Amaral, um empresário que já trabalha mais em Espanha com uma grande roda de 50 metros, já chegou a fazer cá 20 feiras por ano e agora faz duas. E este ano quer decidir se as duas empresas que têm contribuindo em Portugal, se efetivamente vão para Espanha ou até para a Alemanha. E eu estou aqui para decidir e para tranquilizar, porque eu tenho eleições daqui a uma semana e o que eu fiz enquanto presidente de direção desta associação já há 3 ou 4 mandatos, e dos empresários mais novos, foi auxiliar o governo de Portugal. Não foi auxiliar a minha casa nem a minha empresa. O que eu tenho feito é auxiliar a cultura, as festas, as romarias e a tradição e o costume. Mas fui mal sucedido, porque cá serei sempre eu, o Sr. Jorge e todos nós, feirantes, e mais algum rótulo que lhe queiram chamar, e quando saímos Espanha, já norte de Espanha, Barcelona, passam a ser showmans. Showmans. Aqui são os feirantes, tudo a mesma coisa. Não interessa vender sapato, roupa, com toda a dignidade, quinquilharias, vender animação, diversão. Nós aqui somos todos a mesma coisa. E os impostos, as políticas fiscais, as políticas económicas, vêm desde o patamar mais alto das empresas, das grandes, megas empresas, até às microempresas. Esta é a minha apreciação política do que está mal neste país. Porque nós, as leis têm que ser abrangentes para todos. A percentagem de IVA, a percentagem de IRC tem que ser igual para todos. Agora, uma coisa, apertar o cinto, tudo muito bem. Agora, isto tem que ser por patamares. Não aguenta a mercearia da esquina, não aguenta o carrosselzinho, não aguenta o que tem que aguentar a grande empresa. Eu lamento, tem que ser mesmo objetivo, isto é falta de preparação, talvez daqui a uns anos, numas assembleiazitas consiga cumprir com o tempo. Eu lamento que o nosso Presidente do Parlamento Europeu tenha nos ouvido durante 55 minutos e não tenha um Secretário de Estado, um Ministro, depois desta resolução, que nos ouça um quarto de hora. Este é o meu lamento, esta é a minha humilhação, é o que me faz desistir. Lamento, um Presidente do Parlamento Europeu, para mim pode ser socialista, social-democrata, é Presidente do Parlamento Europeu, como o nosso Presidente, que é português, com muito orgulho, da Comissão Europeia. Mas este homem ouviu-me de 55 minutos, contradutor. Ouviu, olhou para a resolução e se calhar até entendeu em português mais ou menos o que é que estava aqui. O que está aqui não é uma manobra de diversão. Não, um excelente trabalho pelos senhores. Meus senhores, é um excelente trabalho, é o que mais me orgulha depois destes 42 dias e mais 120 ou 160 de trabalho profissional pessoal e associativismo, orgulha-me de ser português, efetivamente, pela resolução com os senhores, estou-me a arrepiar todo, porque os senhores fizeram um excelente trabalho, dou os meus parabéns à Assembleia da República, aos seus deputados nesta legislatura, fizeram um excelente trabalho. Não consigo, não tenho palavras na minha formação que vos consiga agradecer, efetivamente os problemas são muitos mais, mas esta resolução posso mostrar ao meu filho de 8 anos, como posso mostrar ao meu pai com 60, a voz já não tenho, só tenho a voz, mas todos eles vão dizer assim, sinceramente, foi feito um grande trabalho, um excelente trabalho. Agora, nós fiquem com esta sensibilidade, nós estamos aqui hoje por desabafo, porque efetivamente, desde o primeiro dia, a senhora Presidente responde a todos os mails, ou alguém. Efetivamente, esta comissão, assim que pode, recebeu-nos. Efetivamente, nós temos os problemas devidamente identificados, meus senhores. É o diagnóstico, como dizia, agradeço as palavras do deputado Rui, porque mais pessoais travámos, visitámos feiras também, em Coimbra. Também já começa a sentir um bocadinho, perdeu ali um tempito. Mas travámos uma análise e é o que diz, o diagnóstico. Para os doutores, para quem é formado em medicina, o diagnóstico é fundamental. E eu penso que o trabalho que os senhores fizeram é a resolução do problema. Os senhores identificaram os problemas. Eu vi cada resolução dos senhores. O Sr. Jorge e eu publicámos já nas redes sociais, no Facebook, cada página, cada grupo parlamentar foi apresentando, que depois deu esta resolução. E todos vós, é com grande orgulho, no vosso trabalho, não interessa qual é o setor, qual é a atividade, se ela é pouco interessa, se mexe muito na economia, se dá muito emprego ou não. O que é certo é que até por ser uma microatividade, mas que vende animação e diversão, vende magia. E hoje em dia não há nada disso. Só há jogos chineses, jogos alemães, seja o que seja. Isso vai acabar tudo porque nós estamos a ser massacrados por isso tudo. E os problemas, e há muito, e haveria muito para falar deles, eles estão aqui e a resolução para eles, os senhores deram-na. Está aqui, como é que se faz? Um alvará cultural com critérios uniformes. Antes de mais, como comecei, é como vou desenvolvendo. Eu não estou a ajudar os empresários de diversão. Notem bem. De certeza que tem alguém na família, de certeza que a vossa formação, a vossa infância, os senhores passaram por alguma feira com carrosséis. Os senhores estão, e depende agora da vossa ação, e contrariarem a não ação ou a falta de diligências do governo, e solicito-vos que tenham uma posição forte, porque não estão a ajudar o Luís Paulo Fernandes, nem o Sr. Jorge Amaral, nem os outros 176 associados e os que não são de empresas familiares. Os senhores, em primeiro lugar, estão a ajudar a cultura. Os senhores, em primeiro lugar, estão a ajudar a que haja melhores condições de diversão e animação. Nunca houve um programa, nunca houve uma sedução para que nós trocássemos de diversões, mesmo quando a certificação, para que houvesse mais oferta, mais qualidade, mais empreendedorismo, mais segurança. Nunca, nunca houve um cêntimo. E nós não estamos aqui a pedir nem milhões nem cêntimos. Nós estamos aqui a pedir que estes 8 pontos que os senhores nos deram de prémio, porque os senhores são profissionais, mas foi uma causa também emocionada e com sentimentos, os senhores conseguiram. Conseguiram, e eu não paro de agradecer, efetivamente, é só uma página, mas é de louvar. Agora, estamos a tratar princípios. Nestes 8 pontos, mesmo aprovados por unanimidade, falta-nos o princípio de igualdade, proporcionalidade, concorrência leal, falta-nos os princípios da Constituição. Eu não posso que o meu CAI de atividade seja diferente do seu do Jorge Amaral. Eu não posso que o CAI de atividade da minha empresa, que faz exatamente do mesmo da minha irmã, do meu irmão, seja diferente um do outro. E eu não posso que o meu CAI de atividade seja igual a exemplo de Zumarinos, Fanos Parques, e não tenho nada contra eles. A diferença, meus senhores, é que eu pago, o ano passado paguei cerca de 12 alvarás em 12 concelhos. E as empresas que têm o mesmo CAI que eu pagam um alvará em Albufeira, pagam um alvará aonde estão instalados. Isto é dupla, tripla tributação. O que estamos a falar no ponto 6 e no ponto 7 é subtração. Eu não tenho formação jurídica. Cada vez que o meu caminhão passa e não leva reboque, devia ser tributado ou taxado a classe 2. É sempre a 4. Mandam-me ir à volta, o meu direito de igualdade, o meu direito de... Os senhores sabem melhor que eu. Tem sido conivente o seu secretário de Estado, e não é o mesmo. Eu penso, já ordenei, ainda enquanto estou, que isto pode pôr em causa, e se os senhores não fizeram a pergunta no Ministério da Economia, ao seu secretário de Estado, que é exatamente o mesmo dos transportes, isto põe em causa todo o contrato, porque adjudicar dispositivos, fazer grandes contratos para Portugal e depois os dispositivos não sabem quando o caminhão leva reboque ou não leva reboque e mandam as pessoas ir à volta, eu tenho respostas oficiais do seu secretário de Estado que até março de 2013 o problema ficaria resolvido. Eu enviei mais 7 ou 8 e-mails, eu enviei para o seu gabinete do seu primeiro-ministro, eu fui recebido pelo chefe de gabinete do seu presidente da República. Eu não estou a perceber o vosso excelente trabalho, o meu excelente trabalho por Portugal, não é por exemplo as de diversão, e esta situação dos dispositivos, as grandes empresas transportadoras, eu ainda hei de fazer uma exposição porque eles estão todos os dias a ser subtraídos, todos os dias. Quanto ao alvará, os senhores terão orgulho e vão compreender porquê. O orgulho de ajudar os vossos autarcas. Porque eu sou da zona da Pampilhosa da Serra e de Prão Grande, um concelho a Coimbra, casei no da Pampilhosa da Serra, um concelho a Leiria, outro concelho em Leiria. E são concelhos sociais-democratas, não é por aí, não é o problema, não é esse, temos sido muito apoiados. O problema aqui é que nós temos que ajudar os municípios todos deste país. Porque, notem bem, se eu for trabalhar a Ponte Lima, a Coimbra, a Tomar, a Serpa, eu conheço as festinhas todas deste país. Agora, o jurista que está na secção de taxas e licenças é que não perde tempo com esta legislação. E posso-vos dizer que um Conselho de Açul fazem sorteios, de uma espécie de concurso público com sorteios. Na adjudicação, já nem estou a falar no licenciamento, estão 10 interessados com um carrossel A, B, C, D, cada um com a sua característica técnica, vamos sorteá-los. Sorteiam um. O preço não interessa, pedem o que entendem. A pessoa, por vezes, não pode pagar. Até foi sorteada, mas não pode pagar. Não há uma tabela nacional que se diga, nem índice per capita ou por cidadão, que se diga, que esteja regulamentado. Bom, até aqui pagam 50 mil euros. Na aldeia onde eu nasci, ou no Trás-os-Montes, pagam só 50 euros. Não há. E isto não pode ser assim. Se o alvará das minhas empresas concorrentes, que até só um, porque são fixas, está estipulado o regulamento de taxas e licenças, está estipulado quanto é que custa, eu não sei quanto é que pago, no Conselho X nem Y. Eu não consigo, Sr. Deputado João Paulo, agradeço a sua pergunta, é pertinente, eu não consigo, não consigo. É um trabalho da Associação doloroso. Eu digo-vos, foi 56 minutos com o Presidente do Parlamento Europeu, agora posso-vos dizer, antes de ontem, 2 horas que sou Presidente de Riba aos Tepes. Ele está lá para maturar a mim, por causa das diversões. O homem pegou naquilo, está cheio de dívidas, e ele agora não sabe como é que há de fazer um concurso público em condições. É que nós não estamos a licitar uma cadeira, nós estamos a licitar equipamentos que nenhum técnico na Câmara conhece. Ninguém sabe como é que há de fazer o objeto de licitação. Não conseguem, porque depois um tem costas, um anda de costas para baixo, a pista dos carrinhos é retangular, o outro é octogonal. E não há concurso público nenhum que cumpra princípios de igualdade e objetividade. Porque não é esta garrafa, não é esta cadeira que se vai vender. É um espaço e depois começa a especificidade. E isto tem que ir para alvará. No tempo do Salazar, as pessoas deviam ser mais inteligentes, porque alguém se lembrou que, a níveis fiscais, a níveis económicos e a nível de estatística, o alvará dizia quais era o mercado daquela empresa. Fiscalmente estava identificado. Economicamente estávamos devidamente identificados. Quantos éramos, o que fazíamos e que equipamento tínhamos. Estava lá tudo inscrito. Reuniões de setor, iam a reuniões com aquela Secretaria de Estado e estava tudo inscrito. E nós chegámos com aquele alvará a cada Câmara e a partir daí ninguém se preocupava nem com o IVA de bilhetes a 23, nem a 6 ou isento. Porquê? Porque sabia-se qual eram as nossas condições de mercado e havia um respeito das entidades licenciadoras. E digo-vos, isto foi lamentável. Um homem que está preocupado, Presidente do Intermunicipal, tem agora a Feira de Março para realizar. E dentre 50 propostas que havia, tem duas. Tem duas, três. Ao fim, admitidas ao fim das 2 horas de reunião, diz-me assim: nós temos que resolver isto, é pá. E olhou para a resolução. Olhou para a resolução. Então, mas isto está bem feito. Então, mas eu vou ter que telefonar, isto está bem feito. Então, mas o que é que se passa aqui para vos arranjarem um alvará, um critério uniforme? É isto, vocês precisam de uniformidade. Para de Aveiro, para Ilhavo, para o Alentejo, para Trás-os-Montes. Se vocês andam em todo o país. Pois é, mas não está feito. E não está feito, conto com o vosso auxílio. Já contámos, não é aqui nesta casa, esta grande casa, que neste momento, e perante nós somos testemunhas da intervenção que os senhores tiveram, excelentes intervenções. A pergunta que me faz então, deputado Rui Duarte, as distâncias. Eu sou sempre assim. Peço desculpa, lamento. Das assistências, efetivamente, é assistências, temos aqui o caso do Sr. Jorge Amaral, é seduções para a PET se deslocar para Luanda, para criar parques em todas as províncias de Angola, depois ficou para aqui isto tudo um bocadinho intermito, todos nós sentimos isso, mas já tive quase com um bom contrato de trabalho, fazer a mesma coisa, associativismo e também como empresário, é triste estarmos em Irlanda e perguntar aos nossos colegas, para já olhar para os equipamentos de 1 milhão e 2 milhões de euros apoiados pelo Estado para a inovação, segurança e empreendedorismo. E depois, mesmo sob assistência do FMI, sempre a 9%. Sempre a 9%. E nós a 23%. Agora reparem, o nosso problema não é os bilhetes que nós vendemos. Nós não ganhamos o dinheiro que as pessoas pensam. O nosso problema é levar, um exemplo, na Feira de Março, a pista dos carrinhos paga 35 mil euros, mais IVA de 23%. Mais IVA de 23%. Aí é que está o problema, porque a margem é tão pequena de lucro, e depois é um bem de décima necessidade, que reparem bem o que é que sobra. Quantos bilhetes a 1 euro é preciso faturar e passar a fatura com a identificação? Reparem bem, uma empresa familiar, a esposa, o marido e 2 filhos e mais um rapaz. E outra coisa que só me disse a Presidente desta Assembleia. O nosso emprego, andam para aí à volta de itinerantes, 15 mil pessoas, mas esta é parte fundamental e guardo com grande orgulho do que ela me disse. Nós, e por isso era preciso o alvará para desenvolver políticas sociais, nós empregamos pessoas que mais ninguém emprega. São os especulados, extraídos da sociedade. São os que os pais estão separados, são os que tiveram problemas com o álcool, são os que tiveram, que não têm trabalho, nem sequer estão inscritos num centro de emprego. Atenção, que quando as pessoas por vezes dizem assim, ah, os empregados dos carrinhos, dos carrosséis, nós mantê-los ocupados já é uma grande função da nossa parte, porque até que as pessoas andem ocupadas não estão a cometer asneiras. E nós precisamos também de políticas sociais para ocupar essas pessoas e para não estarmos preocupados com os inspectores da ACT, ah, isso eu tenho que cumprir. Mas é que eles não sabem que aquele arrumador de carros já não é sustentável a arrumar carros e que nós dávamos-lhe de comer e que os vestíamos. Isto, eu sou presidente da Assembleia, depois de ouvir o meu discurso de várias reuniões, disse-me assim, note bem que o que eu fiquei no sentido é que os seus ocupam pessoas que mais ninguém ocupa. E é verdade, são resignados por vezes da sociedade, que os pais estão separados e outras coisas. Mas agradecer imenso, já vos agradeci durante o meu discurso. E olhem, o que eu faço e o que vocês farão é pelos autarcas destes países. Eles não sabem como é que há de licenciar, não sabem como é que há de adjudicar. Por vezes, se beneficiam alguém, é porque não há dados, não há um critério uniforme. Muito obrigado, meus senhores, minhas senhoras.
Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença.
Sim. Deixa os tiveres, depois envias por mail.